Muito bem, não foi possível começar pelo ponto 8, dada a não disponibilidade da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, e pelo que iremos...
Senhora Presidenta, estou aqui, peço desculpa.
Ó senhora deputada, tenha paciência, mas agora terá que esperar pela ordem normal. Portanto, agora vamos passar para o projeto de lei número 699/14, que altera o regime de constituição e funcionamento do Conselho Nacional de Cultura e das suas secções especializadas, na iniciativa da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, em que o deputado relator cabe ao PCP, não sei se é a senhora deputada Ana Mesquita. Como sabe, senhora deputada, tem 30 dias para submeter o parecer, que virá aqui para a discussão e votação assim que for concluído. Ponto 2, passamos para o ponto 2, baixo à Comissão de Cultura e Comunicação o projeto de resolução número 992/14, dos Verdes, preservação e requalificação do aqueduto de Santo Antão do Tujal, no Conselho de Louros. Eu pergunto se julgo que querão discutir em comissão, mas tem a palavra, Sra. Deputada.
Sim, Sra. Presidente, é para ser discutida em comissão. Sim. Obrigada.
Ponto 3. Baixou à Comissão de Cultura e Comunicação o projeto de resolução número 999/14 do Bloco de Esquerda, pela proteção do património cultural face aos riscos das atividades de produção agrícola e florestal. E não sei se nos acompanha alguém. Não acompanha, mas também a questão que se colocava era só se seria discutido em plenário ou comissão. E oportunamente o Bloco de Esquerda irá com certeza fazer essa indicação. Ponto 4. Baixo à Comissão de Cultura e Comunicação, projeto de resolução número 1002/14, de iniciativa do PS, que recomenda a criação de uma biblioteca pública de dimensão europeia e internacional, com a designação Biblioteca Eduardo Lourenço. Pergunto se quererão a discussão em plenário ou em comissão.
Em plenário, Sra. Presidente.
Com certeza. Ponto 5. Baixou à Comissão de Cultura e Comunicação o projeto de resolução número 1004/14, iniciativa de deputada não inscrita Cristina Rodrigues, recomenda ao Governo que proceda à convocação do Conselho Nacional da Cultura no contexto da pandemia provocada pelo Covid-19. Pergunto se quer discutir em plenário ou em comissão.
Em comissão, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora para o ponto 6. O ponto 6 é a discussão conjunta de vários projetos. Projeto de resolução número 890/14 do PCP, projeto de resolução número 924/14 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução número 934 do CDS-PP, o projeto de resolução número 952 dos Verdes, projeto de resolução número 960 da senhora deputada não inscrita Joacim de Catar Moreira, o projeto de resolução número 974 do PSD, o projeto de resolução número 1005/14 do Partido Socialista e, portanto, passo a palavra desde já à senhora deputada Ana Mesquita, porque é a iniciativa que entrou em primeiro lugar. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. O grupo parlamentar do PCP apresentou este projeto de resolução que recomenda a salvaguarda integral, a adequada valorização e integração museológica do conjunto monumental de estruturas arqueológicas islâmicas localizadas no claustro da sede de Lisboa. E gostaríamos, em primeiro lugar, de saudar o amplo consenso que esta matéria despertou ao nível da Comissão, o que também, por si só, demonstra o reconhecimento por parte dos vários grupos parlamentares de estarmos perante um conjunto de estruturas arqueológicas islâmicas de grande valor, não só para a cidade de Lisboa, mas de facto para o país, tendo em conta aquilo que é o contexto arqueológico específico que representam, o local onde estão situadas e a natureza dessas estruturas arqueológicas. E, portanto, parece-nos que, de facto, esta iniciativa ao nível parlamentar vem precisamente também, de certa maneira, prestigiar tudo aquilo que é o processo relacionado com a localização destas estruturas arqueológicas islâmicas. Nós, como é evidente, todos nós sabemos que este processo já não é recente, por assim dizer, a investigação em torno da ocupação do local que é a sede de Lisboa, já há muito tempo, já vem decorrendo há muitos anos, e efetivamente, quando foram identificadas estas estruturas arqueológicas, desde logo se gerou um animado debate sobre o que representariam, o que constituiriam, o que é que seriam, de que forma deveriam ser preservadas, estudadas, divulgadas. E efetivamente, aqui na Assembleia da República não nos cabe decidir ou debater ou apreciar em termos do ponto de vista científico o que é que ali se encontra em causa. O que temos aqui de dar resposta, e foi com esse objetivo que o PCP apresentou este projeto de resolução, é aquilo que está identificado como sendo um testemunho de inestimável valor para a nossa cultura e para o nosso património cultural, dever ser preservado, dever ser valorizado e integrado devidamente com o conjunto que ali partilha, de certa maneira, uma história com a sede de Lisboa que é reconhecidamente importante. E, portanto, aquilo que consideramos desde o início é que deve haver todas as medidas, devem ocorrer todas as medidas no sentido da salvaguarda, então, daqueles testemunhos. Há uma história um pouco curiosa associada a todo este processo, que se prende com algumas declarações que, de certo modo, acabaram por contribuir para o surgimento do nosso projeto de resolução, porque, a certa altura, apesar da Sra. Ministra da Cultura ter dado a entender que sim, que tudo iria ser salvaguardado, houve uma fonte que não sabemos identificar por parte da DGPC que prestou algumas declarações que vieram levantar alguma celeuma, nomeadamente ao nível da comunidade arqueológica, pensando-se que poderia não estar totalmente salvaguardada esta decisão de preservação e valorização dos achados arqueológicos. Nessa altura, assim que essas declarações foram proferidas e que foram solicitados pareceres a 4 especialistas em arqueologia islâmica e ao LNEC sobre o projeto em curso na sede de Lisboa, o PCP apresentou uma pergunta ao Governo, precisamente questionando o que é que diziam estes pareceres, porque nos parecia, até para uma questão de transparência de informação e de envolvimento no debate de uma série de interessados, nomeadamente da comunidade do património cultural, que nos parecia ser adequado conhecermos o que é que estes pareceres continham. Infelizmente, até ao momento, não obtivemos resposta por parte do Governo, não sabemos o que é que ali está colocado, pelo que achámos que era mais correto, mais justo, mais adequado e mais prudente avançar com este projeto de resolução para garantir que tudo correria da melhor maneira. O que aqui nos parece fundamental é que o projeto de obras salvaguarde aquilo que é o conjunto monumental de estruturas arqueológicas islâmicas da sede de Lisboa, compatibilizando naturalmente esta salvaguarda com aquilo que são questões de segurança estrutural do próprio edifício da sede, que nós não menorizamos de maneira alguma, mas que também que se garantisse a valorização destas estruturas arqueológicas islâmicas e a sua adequada integração museológica. A par disto, que fossem então criadas todas as condições necessárias para a investigação e publicação integral, monográfica, dos resultados das intervenções arqueológicas que foram desenvolvidas no claustro da Sé, desde 1990 a esta parte, e que, de certa maneira, se o Governo, e por via do Ministério da Cultura, contribuísse para a promoção de um debate científico e académico sobre esta história tão rica, que a todos nós de certa maneira, diz muito e que muitos ainda assim desconhecem. E, portanto, esta também é uma questão fundamental, levar mais longe o conhecimento do nosso património cultural para que todos nós sejamos, ou melhor, para que se trate de património com gente dentro e não só uma peça, por assim dizer, de museu em que poucos acedem. Não, nós, neste caso, o que queremos é que sejam criadas então todas as condições para que toda a gente aceda a esta informação e seja um participante ativo na defesa do património cultural português. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Mesquita. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Alexandra Vieira. Que não... Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra, Sra. Deputada. Passamos então à frente e passo a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar Os Verdes, a quem dou as boas-vindas à Comissão, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Os Verdes apresentaram o projeto de resolução de preservação e integração museológica dos vestígios arqueológicos islâmicos na sede de Lisboa, visto ser já uma questão antiga e trazendo aqui algumas questões que devem ser ponderadas e abordadas. As obras de recuperação e valorização da Sé Patriarcal de Lisboa, a segunda fase, a instalação de núcleo arqueológico e a recuperação dos claustros inferior e superior, tiveram início em 2018. Esse projeto inicial sofreu alterações para permitir acomodar vestígios arqueológicos, então postos a descobertos sob o claustro da Sé de Lisboa, que indicavam a presença de elementos muçulmanos. Recorde-se que anteriormente os vestígios da mesquita já estiveram em risco de ser demolidos, mas os trabalhos no local foram na altura suspensos. Em setembro de 2020, a Direção-Geral de Património Cultural emitiu um despacho que previa o desmonte desses vestígios arqueológicos, alegando a segurança estrutural da muralha e a incompatibilidade com o projeto e desvalorizando inclusive o parecer das arqueólogas responsáveis pelos trabalhos do claustro, no claustro, o que originou um movimento de contestação, com destaque para especialistas das áreas da arqueologia, da história e da defesa do património, entre muitos outros. E foi precisamente esta situação que motivou também uma pergunta do Partido Ecologista aos Verdes, em que questionávamos que, segundo os diversos especialistas, estaria em causa os vestígios arqueológicos com grande valor patrimonial, histórico e urbanístico para a cidade e para o país, e que por isso mesmo deveriam ser recuperados, preservados e valorizados. Assistimos também a uma ampla convergência no sentido do reconhecimento da importância e da salvaguarda deste conjunto arqueológico. O Ministério da Cultura dialogou com o Patriarcado de Lisboa para preservar os achados, considerando que deveriam ser conservados, musealizados e integrados no projeto da recuperação da Sé. Depois de várias reuniões e várias consultas e pareceres, estes indicam a importância patrimonial dos achados e os peritos recomendam a respectiva salvaguarda deste património. Por isso, os Verdes consideram que este processo deverá ser mais transparente, tendo em consideração que não temos acesso aos pareceres completos das várias entidades e isso seria necessário para refletirmos sobre o projeto e pensar se esta salvaguarda deste património de uma outra forma. Por isso apresentamos este projeto, para que o projeto das obras da Sé de Lisboa seja revisto com vista à finalização das obras, garantindo a integridade e a estabilidade do edificado e a preservação e integração museológica dos vestígios arqueológicos islâmicos. Assim, recomendamos que se assegure que o projeto de obras na Sé de Lisboa é revisto, tendo o objetivo de salvaguardar a integridade dos vestígios e que se incentive e promova as condições necessárias com vista ao estudo, à investigação e à divulgação das intervenções realizadas no claustro da sede de Lisboa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Voltando à ordem normal de entrega dos diplomas, passa a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e as Sras. Deputadas. O projeto que o Bloco de Esquerda traz aqui à discussão tem a ver com o facto de o que se passa com a sede de Lisboa apresentar níveis elevados de preocupação a arqueólogos e também a historiadores, que vieram a público chamar a atenção para o legado histórico deste edifício. Quando há uma intervenção que pretende a reabilitação de um edifício com centenas de anos, é de prever que os trabalhos de reabilitação ponham a descoberto um conjunto de outros vestígios anteriores e que importa, antes de mais, estudar, analisar e depois, então, ponderar sobre a sua pertinência relativamente à manutenção no local em que estão localizados. Todo este processo foi acompanhado de alguma discussão na própria comunicação social e dentro da própria Direção-Geral da Cultura e do Património da Cultura, no sentido de manter ou não manter in situ estes vestígios. Ao que tudo indica, as técnicas de arqueologia que trabalham no local são de opinião que esses vestígios devem manter-se, são vestígios de estruturas que estariam associadas à antiga mesquita que existiria no local e que, pela sua raridade, de Península Ibérica, deveriam manter-se nesse mesmo local. Ora, a questão que também tem vindo a público prende-se com o facto de, em algum momento, a Direção-Geral do Património ter feito novos estudos e esses estudos não foram colocados, não foram tornados públicos a outras entidades, como a Olenet, e preterindo outras entidades. Assim, e pensando apenas na justa salvaguarda dos vestígios que foram encontrados, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda propõe exatamente o seguinte: que sejam, então, criadas todas as condições necessárias à conclusão da intervenção arqueológica, que se faça toda a investigação necessária e, bem como, toda a divulgação e o debate científico e académico em torno das estruturas que estão no claustro da sede de Lisboa. Tendo em vista, ou não, tendo em vista a sua musealização e valorização do conjunto monumental islâmico. Ora, este estudo irá depois permitir, de acordo com o nosso projeto de resolução, ouvir o Conselho Nacional de Cultura, que pode depois, então, solicitar à Direção-Geral do Património as alterações do projeto de obras, de modo a que seja salvaguardado no seu todo, adequadamente integrado e valorizado o conjunto monumental islâmico da Sé de Lisboa. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra, Sra. Deputada. Não estamos a ouvir nada.
Ouvir?
Estamos a ouvir muito ao fundo.
Vou tentar corrigir, Sra. Presidente. Está-me a ouvir agora?
Sozinho, mas faremos um esforço.
Pronto, muito obrigada. Agradeço o esforço. O esforço é recíproco. Eu também estou na Comissão de Educação e de Saúde ao mesmo tempo. E bem breve. Os projetos de resolução aqui em causa são, na sua maioria, convergentes. Pedem, essencialmente, duas coisas, tal como o projeto de resolução do CDS o faz. por um lado, que sejam garantidas as condições necessárias, quer de projeto, quer depois de obra, para a finalização urgente e recuperação e valorização do conjunto da Sé Patriarcal de Lisboa, com os seus claustros e o seu núcleo arqueológico, garantindo a integridade do edifício, e, por outro lado, que ao mesmo tempo sejam assegurados os achados que foram, entretanto, feitos quanto à alegada mesquita Aljama de Lisboa, independentemente de ser ou não confirmada esta mesquita, já foi determinado que estes achados arqueológicos têm valor patrimonial por si só e valor histórico por si só e, portanto, devem ser preservados. E, portanto, o que pedimos é que, para além dessa preservação no conjunto total das obras, da segunda fase de obras de recuperação da Sé, também depois seja levada a cabo a sua investigação arqueológica para que se possa, de facto, chegar à conclusão de que período é que se referem estes e qual a origem real destes achados. Todos os projetos, parece-me a mim, convergem convergem nestes dois objetivos. Não é uma situação inédita, já houve outras circunstâncias, até o temos em resposta do Ministério da Cultura, em que nos trabalhos de recuperação foram encontradas outras estruturas e outros vestígios cuja preservação in situ implicou alteração do projeto e, portanto, nem sequer há uma questão de um precedente e, portanto, parece-me que reunimos aqui um grande consenso na preocupação e nas recomendações a fazer ao Governo sobre esta matéria, pelo que o CDS acompanhará a generalidade dos projetos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Roseta para a apresentação também do seu projeto.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós apresentámos este projeto relativo à Sé de Lisboa porque, objetivamente, ainda bem, estamos todos preocupados com o que está a passar lá e com a obra em curso. As obras, portanto, o projeto é de 2015, do arquiteto Alberto Dias, a obra iniciou em 2018, prevê um espaço museológico e a manutenção dos vestígios arqueológicos, mas a boa notícia para todos é que, efetivamente, se descobriram vestígios arqueológicos de islâmicos com muito valor patrimonial, independentemente se é ou não da mesquita. O que nos parece aqui importante, e era o que nós estávamos a pensar, como é que nós podemos, Parlamento, contribuir para realmente haver aqui qualquer coisa que seja que ajude ao debate público. E o que nos parece aqui relativamente importante é que toda esta informação técnica seja pública e esteja disponível online. E, portanto, o nosso projeto vai nesse sentido. Sejam os projetos, os parceiros arqueológicos, os parceiros do LNEC, os levantamentos, nós pedimos no nosso projeto de resolução que toda a informação técnica esteja online para qualquer pessoa que queira participar neste debate público que já está a acontecer naturalmente, obviamente já aconteceu e vai continuar a acontecer, dada a relevância do monumento, possa participar. E, portanto, no fundo, foi por isso que acrescentámos aqui este projeto. Estamos em sintonia com todos os outros que foram aqui apresentados. O nosso vai nesta questão específica de colocar online, publicamente, toda a informação técnica para ajudar à discussão. Isto é a nossa primeira preocupação. A nossa segunda preocupação é que nos parece que pode haver, enquanto as obras estão paradas, porque o projeto já vai na terceira revisão, portanto, a DGPC pediu ao Conselho Nacional de Cultura para fazer um parecer e o Conselho Nacional de Cultura pediu que fosse outra vez revisto o projeto. Tudo isto é normal numa cidade como Lisboa, que é um palimpsesto de culturas, portanto tem uma sobreposição de várias culturas. Tudo isto é normal que aconteça, mas o que pode ser preocupante é que, enquanto a obra está parada, a segurança estrutural da Sé pode estar fragilizada. E isto aqui é que nos preocupou e por isso é que pedimos também que esteja tudo online, para garantir que não vá... que enquanto a obra está parada, enquanto estão a avançar a terceira revisão do projeto, enquanto está a avançar, que se garanta que não há aqui um ligeiríssimo que nos leve a dita a própria Sé. Portanto, são as duas coisas que nós pedimos ao Governo que assegure: segurança estrutural da Sé, enquanto a obra está parada e enquanto aguarda o desenvolvimento do projeto, e informação técnica em nome da transparência, para que toda a gente possa, de facto, pensar, contribuir e participar neste que é realmente um dos nossos maiores patrimónios. Vai ser, quando estiver finalizado, um percurso ao longo de várias culturas, milénios de história, e, portanto, eu acho que isto vai ser, de facto, mais um tesouro para aqueles que a nossa cidade já tem.
Muito Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De uma forma, porque já muito foi dito e muito como aqui foi evidenciado, existe em comum esta preocupação consensual com um achado de elevado valor, como acabou de ser referido. E também já muito aqui foi feito e reportado acerca do historial deste processo. Acho que há alguns marcos que importa valorizar e que aqui foram referidos, mas importa valorizar nesse historial, desde logo o entendimento entre a CEP patriarcal e o Ministério da Cultura na determinação, na preservação destes achados, no seu reconhecimento, depois a solicitação à secção de património arquitetónico e arqueológico do Conselho Nacional de Cultura para reunir um conjunto de informações de especialistas que pudessem, de facto, opinar da forma correta sobre este tema, entre quais o ICOMOS e outros que foram ouvidos. Há aqui já um conjunto sucessivo de decisões, a última das quais exatamente emanada deste Conselho, recomendando a revisão do projeto. E, posto isto, nós, o Partido Socialista, também se associa a esta preocupação e, acima de tudo, aquilo que faz parte do seu projeto de resolução é exatamente uma perspectiva do win-win, isto é, que existam as necessárias alterações às obras de requalificação da Sé, permitindo um duplo objetivo, a salvaguarda e a estabilidade da Sé, que é uma questão que nos preocupa, em particular neste momento, e simultaneamente a preservação dos vestígios. Também uma das questões que consideramos importante e que já aqui trespassou noutros projetos e que importa valorizar, é que exista um reforço de diálogo entre diferentes instituições e especialistas no sentido de uma melhor documentação acerca de todo este achado e depois, finalmente, desejar que, na medida do possível, seja feita uma reabilitação que permita tornar público e usufruto de uma coisa tão importante como a que já foi enaltecida. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Então, muito obrigada, Sra. Deputada. Não há mais pedidos de intervenção e, por isso, informo as Sras. Deputadas que iremos proceder, que os serviços irão proceder à elaboração de uma informação e pediremos depois o agendamento da votação em plenário. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dado que estes projetos têm todos o mesmo teor, o mesmo objetivo, não é? Ou são semelhantes, faria sentido haver um encontro entre estes projetos e em vez de termos um conjunto, termos um único, ou não faz muito sentido?
Sra. Deputada, como sabem, em várias situações propus que isso acontecesse, mas eu tenho que haver um consenso entre os vários grupos parlamentares para que possa acontecer isso. Faz favor, Sra. Deputada.
Eu não sei, eu suponho que isto será votado, não é? Depois, sendo todos aprovados, far-se-á uma redação final única. É isto. À partida será aí.
Nesta altura dos acontecimentos, aquilo que faz sentido é, de facto, que os serviços elaborem uma informação e que seja enviado para agendamento. Se no momento em que está enviado para agendamento, os partidos, grupos parlamentares entenderem votar-se e promover a elaboração de uma redação conjunta, com certeza que terão o apoio da Comissão. Bom, muito bem. Portanto, podemos passar para o ponto seguinte. Relativamente ao ponto 7, eu tinha indicação que o Partido Socialista queria fazer uma nota prévia relativamente ao ponto 7. O ponto 7 é a discussão do projeto de resolução número 819. Eu ainda não lhe dei a palavra, Sra. Deputada, mas desejo o ponto 7, discussão do projeto de resolução número 819/14, de iniciativa do PSD, afetação ao setor cultural e criativo nacional do valor não inferior a 2% das verbas europeias do mecanismo de recuperação e resiliência que cabem a Portugal. Sra. Deputada, pede a palavra para que é feito, Sra. Deputada.
Peço a palavra, Sra. Presidente, para o efeito pedir o adiamento ao abrigo do regimento desta comissão. Peço o adiamento protestativo. Muito obrigada.
Bem, é um pedido que está coberto pelas regras que regem esta comissão e, portanto, está adiado para a próxima semana. Bom, passamos agora ao ponto 8, discussão do projeto de resolução número 944, iniciativa da deputada Cristina, não inscrita, de Cristina Rodrigues, pela atribuição dos apoios sociais previstos no contexto da Covid-19 a todos os trabalhadores da cultura e criação dos códigos CAI específicos para estes profissionais. Passo a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas presentes. Relativamente ao projeto, é do conhecimento desta comissão que os profissionais da cultura encontram-se a passar por sérias dificuldades financeiras. Os apoios foram poucos, não chegaram a todos os profissionais, em alguns casos porque estes não foram considerados elegíveis. Por exemplo, o apoio para todos os trabalhadores da cultura no valor de 1 IAS é destinado apenas aos trabalhadores que têm um código CAI ou IRS no setor da cultura, o que nem todos os profissionais que trabalham na área têm. Por exemplo, existem ainda profissões na cultura que não estão devidamente regulamentadas, pelo que estes profissionais normalmente estão registados com o CIRS 1519. Recorrentemente, os profissionais da cultura têm chamado a atenção para a necessidade de proceder à atualização dos números de CAI, que constam da lista do IGAC, que são poucos e mal discriminados. A criação destes códigos específicos garantiria, por um lado, que os apoios chegam a todos os profissionais, mas, por outro lado, também saber quantos profissionais trabalham no setor. Assim, propomos que, ouvindo as organizações representativas dos profissionais, o Governo identifique todas as profissões existentes no setor da cultura e proceda à criação dos códigos respectivos. E ainda, neste momento, consideramos prioritário que o Governo garanta que os apoios criados chegam a todos os profissionais que efetivamente trabalham neste setor, pois estes não podem ser excluídos simplesmente porque não têm um código de atividade económica ou IRS primário neste setor. E tal poderia ser resolvido através da inclusão do CIDES 1519 como elegível, exigindo-se neste caso uma declaração de boa-fé das empresas e associações que atestassem a identificação da atividade profissional. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A primeira coisa que gostava de salientar do Partido Socialista na apreciação deste projeto de resolução é que, de facto, entende que qualquer acompanhamento do que é a evolução do setor da cultura é necessariamente bem-vindo. E, nesse sentido, existe inclusivamente uma disposição neste orçamento onde fica especificado que deve haver este mapeamento, este levantamento permanente. Agora, relativamente à questão que está em causa, que é a atribuição do CAI a todos os chamados pessoas que declarem estar associadas à cultura e alteração do código de IRS, importa chamar a atenção para o seguinte, e o Partido Socialista aqui mantém a mesma posição que manteve em relação ao que definiu em plenário. A indicação do Código de Atividade no Registro Nacional das Pessoas Coletivas, ou Código para Efeitos de IRS, é efetuado pelo próprio contribuinte. Já quanto ao Código CAI, o atual elenco dos códigos resulta da uniformização a nível europeu. E uma alteração qualquer que seja feita neste domínio tem um impacto significativo na elaboração de estatísticas, podendo mesmo comprometer a fiabilidade e a comparabilidade destas informações. Não é de repente que se faz uma alteração destas. De qualquer das formas, uma alteração a este nível deve ser ponderada, avaliada por todos os utilizadores oficiais do Código CAI, e em particular pelo Instituto Nacional de Estatística. Por último, importa relembrar que, se se procedesse a uma revisão dos códigos de atividades previstas no Código IRS, nos termos do artigo 151, essa revisão apenas podia ter efeito para o futuro e deve ser realizada numa perspectiva abrangente, ponderando todas as atividades económicas e não apenas o setor da cultura. Se isto não for feito, se não for feita esta ponderação, haverá sempre desproporcionalidade na atribuição de qualquer medida deste género. E, simultaneamente, não queríamos deixar de chamar a atenção que o processo de verificação que é recomendado neste projeto de resolução não garante que não exista fraude na atribuição destes códigos CAI. O mecanismo previsto é demasiado solto para que permita que exista uma verificação correta a este nível. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento novamente a Sra. Presidente, as senhoras e senhores deputados e a deputada Cristina Rodrigues. Dizer o seguinte, o PSD, hoje é um dia especialmente triste nesta comissão, porque hoje em que é o dia, há um ano atrás, foi quando foi a primeira vez identificado um infectado com Covid-19, e o PSD faz uma leitura altamente negativa do que foi o último ano na cultura. Foi mesmo muito mau, foi muito pior do que nós podíamos pensar. E, portanto, isso leva-nos também, em relação a este tema, a refletir o seguinte. Tem-nos vindo a falar, já ouvi falar disso 10 vezes, sobre o mapeamento do setor. O mapeamento do setor. Só nos falam do mapeamento do setor e este tipo de chavões e frases fortes depois não têm tradução real e esse mapeamento não foi feito. Ora, de facto, é muito difícil ajudar quando nós não conseguimos identificar claramente quem são os destinatários e corremos com isso o enorme risco de ser imprudentes, ou ser altamente injustos, ou fazer aquilo que o Governo tanto se gaba de fazer e não faz, que é deixar muita gente para trás. A parte dispositiva deste projeto de resolução da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, o PSD revê-se totalmente nisso. Existe esta preocupação, existe esta fragilidade enorme, nós temos que rever, temos que encontrar soluções que permitam identificar claramente quem são os destinatários e, de facto, os códigos CAI são essenciais. Ainda há pouco tempo, alguém nos dizia, salvo eu nesta comissão, que existe um conjunto de atividades ligadas à cultura que nem sequer tem um CAI atribuído. Eles adaptam no outro. Ora, quando nós entramos no adaptismo, o resultado não pode ser bom. O PSD acompanha a preocupação, mas não vai votar contra apenas por ter algumas reservas quanto à solução que é apontada, a solução resolutiva que é apontada para ser adotada. Ou seja, temos também algumas dúvidas em relação a este enquadramento também aqui levantado pelo Partido Socialista, e embora nos revejamos naquilo que são as considerações da Sra. Deputada, e por isso não votaremos contra, também não impediremos a aprovação e, portanto, vamos abster. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar, e boa tarde a todas e a todo. Queria começar por... e a todos que nos estão a ouvir também. E a todos que nos estão a ouvir, brincadeiras à parte. Agora vamos, porque é um assunto bastante sério, nós estamos aqui a pensar em respostas estruturais para pessoas que perderam grande parte dos seus rendimentos, e isso é algo que nós sabemos, porque desde o início do primeiro confinamento de março, portanto hoje faz um ano que começou a pandemia, mas desde o início do primeiro confinamento de março, nós temos recebido aqui na Comissão da Cultura vários representantes de organizações do setor que nos têm alertado e chamado a atenção para as dificuldades que o setor atravessa e para a ausência de resposta do Governo para fazer face às necessidades. Isto era verdade entre março e abril, e acho que foi entre março e abril, e depois continuou a ser, porque nós continuámos sempre a fazer audições com representantes da cultura que traziam justamente esta questão. E a questão do mapeamento que a deputada Rosário Gamboa aludiu, é verdade que é uma reivindicação persistente dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura. Têm feito de uma forma reiterada, chamado a atenção de uma forma reiterada, a ausência de informação, e alertaram-nos nas audições que nós fizemos ainda antes deste novo confinamento e antes da apresentação das novas medidas, quando nós analisámos os resultados dos concursos da Direção-Geral das Artes, chamaram-nos a atenção para a necessidade de se concluir um mapeamento, porque havia muitos setores de atividade que não tinham CAI atribuído, ou o CAI atribuído não era o correto, portanto, ou estavam entre a economia e a cultura, e que às vezes diziam que era um assunto da economia, outras vezes que era um assunto da cultura, e que era preciso olhar com atenção para o mapeamento e concluir esse mapeamento. Isto foi uma chamada de atenção veemente e reiterada dos representantes do setor. Portanto, quando são anunciados os apoios e novamente são defraudadas as expectativas das pessoas que pensavam poder receber esse apoio, porque foi apresentado como sendo um apoio universal que não deixaria ninguém para trás, e novamente houve pessoas que ficaram para trás porque o seu CAI não foi considerado. Então, a Ministra da Cultura, que tem estado em reuniões sistemáticas com o setor, também foi alertada para esses riscos e foi alertada, foi chamada a atenção para a necessidade de conhecer, de ter a informação mais abrangente e de poder garantir que todos os trabalhadores da cultura nos diferentes CAIs seriam abrangidos. E nós apresentámos um projeto de lei nesse sentido, de poder cobrir todos os CAIs que existem, para que todas as trabalhadoras e os trabalhadores pudessem ter apoio. O nosso projeto foi rejeitado, mas poderia responder a esta necessidade. Portanto, nós consideramos que a deputada Cristina Rodrigues coloca uma proposta muito, muito pertinente, que responde às necessidades identificadas, ou seja, não é algo que se esteja a conhecer agora ou que se esteja a analisar agora, são necessidades identificadas, reiteradamente denunciadas, e por isso importa dar uma resposta. Os erros não podem continuar, não podemos continuar a agir sobre o desconhecimento da organização e das pessoas da área de atividade deste setor. E a Ministra da Cultura deve empenhar-se em concluir este mapeamento, mas enquanto o faz, deve corrigir este erro que foi introduzido nos apoios e que defraudou de novo expectativas justas e devidas de pessoas que esperam por um apoio, porque têm contribuído com os seus impostos. Portanto, na verdade, é-lhes devido, porque pagam impostos como todas as outras pessoas pagam, e por isso é estranho que o Ministério da Cultura e o Estado não responda a esta necessidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, relativamente ao projeto que aqui nos encontramos a debater, efetivamente tivemos já na semana passada a oportunidade de falar sobre este mesmo tema, ir a votos e, infelizmente, rejeitar soluções, não com o voto do PCP, que votou a favor da resolução dos problemas, mas, efetivamente, houve quem chumbasse neste Parlamento a resolução do problema que aqui está identificado e que não é do espaço e não é uma coisa imaginada. São dificuldades reais que existem nesta altura por parte de uma série de pessoas que não conseguem aceder aos apoios que estão previstos por parte do Governo nesta linha, e que efetivamente, até por muitas vezes, por informações contraditórias, quando contactam as entidades oficiais para perceber o que é preciso fazer para poderem ser abrangidos, tendo em conta aquilo que foi o historial da atribuição de apoio do outro apoio anterior, em que tinham ficado fora, e que com este não conseguem novamente ficar incluídas naquilo que é a atribuição dos apoios. E em relação a isto, é preciso desmistificar uma ação. A Sra. Ministra da Cultura vem dizer que o Ministério da Cultura não tem histórico de atribuição de apoios sociais. É falso. É falso. É completamente falso. O Ministério da Cultura concede apoios, através do Fundo de Fomento Cultural, a artistas e autores carecidos economicamente, que pela sua obra revelem mérito cultural, regime que está previsto no Decreto-Lei 415/82, de 7 de outubro, e que há uma avaliação da situação económica e do mérito cultural
que é apreciada por 4 membros nomeados pela área da cultura e 1 pelo trabalho e segurança social, e que se atribuem subsídios enquanto persistir a situação de carência económica do artista ou do autor. Isto é um apoio social. Isto é um apoio social. Ele existe, ele é atribuído. Neste contexto de extrema gravidade que nos encontramos a atravessar, seria justo que o maior número possível de pessoas que estão numa situação de extrema fragilidade e que trabalham há uma vida na área da cultura e das artes, que pudessem aceder e que não tivessem mecanismos que acabam por ser barreiras no acesso ao apoio. Porque aquilo que está estipulado de ser o CAI principal, que depois não pode ter sido alterado a X altura, que depois não pode ser este CAI nem aquele CIS, porque o 1519 fica de fora. O 1519 traduz, muitas vezes, a volatilidade e a diferença de tarefas e de atividades que quem trabalha na cultura tem de enfrentar. E, portanto, seria absolutamente justo que houvesse aqui um mecanismo que reconhecesse aquilo que é essa especificidade e que garantisse que estas pessoas são abrangidas. E depois, a questão do mapeamento. A questão do mapeamento, há muito nós vimos falando dele. Há um trabalho que poderia ter sido feito por parte da cultura em articulação com o trabalho e a segurança social, que já poderia ter adiantado e muito aquilo que é a efetiva caracterização do setor, podendo, não ainda numa fase definitiva, como é evidente, mas podendo já permitir que nesta altura a resposta fosse muito mais adequada àquilo que são as necessidades e a realidade no terreno. Posto isto, ainda que o projeto de resolução que aqui é apresentado não seja expresso na maneira que nós achávamos que seria de maior alcance ou de alcance mais correto perante aquilo que é a nossa proposta, nós naturalmente reconhecemos qual é a intenção que está aqui associada, qual é a vontade e qual é o problema que se pretende combater, e vamos naturalmente acompanhá-lo votando favoravelmente. Muito obrigada.
Então, muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, quer usar novamente a palavra?
Sim, por favor, Sra. Presidente.
Tem que ser muito rápida.
Rapidamente. Muito obrigada. Eu queria agradecer todos os comentários. Queria só responder à Sra. Deputada Rosário Gamboa. Portanto, quando referiu que são os contribuintes que identificam o CAI, o código CAI, no entanto, aquilo que não nos podemos esquecer é que, se não existe um CAI específico para todos os profissionais da cultura, as pessoas têm que escolher um, não é? E neste caso será o 1519. Não podem inventar um CAI à sua medida e, portanto, têm que sujeitar àquilo que existe. Portanto, esta situação é particularmente relevante neste momento, já o era antes, mas de facto é urgente iniciar este processo, que eu admito que demora algum tempo, mas que tem que ser iniciado. E tem que se realmente arranjar aqui um mecanismo para apoiar as pessoas que neste momento ficaram excluídas do apoio e que têm direito a ele, por tudo aquilo que já foi dito pela Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias e também pela Sra. Deputada Ana Mesquita. E, portanto, é de facto urgente apoiar estas pessoas. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Efetivamente, hoje faz um ano que tivemos o primeiro caso, pelo menos oficialmente, da pandemia, e isto foi um ano terrível, está a ser um ano terrível para Portugal, para a Europa, para todo o mundo, e infelizmente para aqueles países que nem sequer têm o acompanhamento que nós na Europa fazemos relativamente a esta pandemia. E eu acho que é inquestionável, ninguém pode negar que o setor da cultura e das artes é dos setores, medido em termos financeiros pode não ser assim, mas em termos dos impactos que tem sobre a vida das pessoas, pela natureza das próprias atividades, é dos setores mais afetados. E por isso é a obrigação de nós todos, com os recursos que existam. Sabemos que podemos pedir o mundo, mas o mundo não está disponível para nós, mas fazer todos os possíveis para que se utilize todos os recursos que possam ser mobilizados para o combate a esta matéria. E eu estou em crer que será possível encontrar mais soluções do que aquelas que, com muito esforço, o Ministério da Cultura tem vindo a encontrar. É com muito esforço, porque imagino todas as áreas quererão ter mais e mais. É natural mas eu estou convencida que o Ministério da Cultura irá encontrar soluções e por isso é bom que os deputados das várias forças políticas alertem para estas situações e apoiem e deem força às iniciativas que o Ministério da Cultura queira ter junto do Ministério das Finanças. Passando à frente, passamos para o ponto, como sabem, não vamos fazer votações aqui, os serviços vão efetuar uma informação e iremos enviar para plenário para que seja também votado em plenário. Passando ao ponto 9, a fixação da redação final do projeto de resolução número 647/14 de iniciativa do PAN, que recomenda ao Governo que adote um conjunto de medidas de valorização dos profissionais do setor da cultura e que assegure que o apoio aos profissionais da cultura abrange todos os trabalhadores das áreas dos espetáculos e eventos. Os serviços submeteram uma nota, uma redação final, que foi distribuída por todos, e a única coisa que tenho que perguntar é se existe alguém contra, se... E, portanto, não havendo votos contra, faremos seguir, então, a senhora deputada está... A redação final não é possível, não é para efeitos de discussão, enfim, é só porque a redação final não pode ter votos contra, porque houve alterações de sistematização, houve algumas alterações que os serviços propuseram, e portanto a única coisa que eu tenho que perguntar é se existe algum voto contra, não se registra e portanto irá seguir o seu curso normal, que é ir para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Vamos passar então para o ponto 10, apreciação e votação do projeto de voto número 471/14 do Chega, de saudação ao trompetista Luís Martelo pela medalha de bronze alcançada nos Global Music Awards. Apesar de não estar aqui ninguém do Chega, enfim, que não tem aqui representante, mas isso não quer dizer que não pudesse ter cá vindo. Aliás, os verdes também não têm lugar na comissão e estiveram já presentes. A senhora deputada não inscrita, Joacir Catar Moreira, também já teve iniciativas e veio cá e nós recebemos sempre com muito gosto. Mas, apesar de não estar, atendendo à natureza do voto, eu gostava de pôr à vossa consideração e, eventualmente, fazermos a votação. Não registro pedidos de palavra e, portanto, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Eu não, a senhora deputada Ana Mesquita não votou em nada.
Não fiquei nada satisfeita com isto.
Se calhar... Eu vou desligar o microfone e... Senhora deputada, nós, os serviços entraram em contacto com o Chega e que disseram, que transmitiram que porventura o senhor deputado não poderia estar presente, mas que havia a expectativa que isto fosse apreciado e votado na comissão. Eu não tenho por hábito, como sabem, pôr à discussão e à votação projetos que não têm o representante. O promotor aqui presente. Tratando-se de um voto de saudação, enfim, de um trompetista, eu entendi, até por sugestão dos serviços, que, enfim, poderíamos ceder e apreciar e votar. Foi só nessa medida. Os senhores deputados têm toda a legitimidade, e eu tenho toda a abertura para que a exerçam, para dizerem que não querem apreciar e não querem votar este voto. Portanto, está à vossa consideração. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu considero, e como a senhora Presidente disse, que nós nesta comissão temos sempre votado votos e outros projetos, e os deputados que os apresentam vêm à comissão apresentar esses votos. E houve já no passado também outros projetos do Chega que não foram votados. E por isso eu considero que o proponente deverá vir apresentar o voto, justificando a sua pertinência.
Muito bem, muito bem. Eu devo dizer que, enquanto não registro mais nenhum pedido de palavra. Eu devo dizer que, enquanto Presidente da Comissão, sinto-me muito confortável com essa posição. É um princípio que nós temos seguido aqui na Comissão. Enfim, grupo ou deputado que tenha uma iniciativa e que é agendada, se não está presente é porque não a quer discutir. Pronto. E, portanto, senhoras e senhores deputados, por consenso decidimos que este ponto não será discutido e votado nesta reunião, será adiado para a próxima, até que ou deixe de fazer sentido ou que o senhor deputado do Chega esteja presente. Muito obrigada. Então dou por finalizado e cá nos encontraremos na próxima semana. Muito obrigada.